Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode criar CPI contra fraudes e procedimentos médicos.
Parlamentares querem consulta popular sobre a reforma política.
Boa noite a todos. Eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães. Essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Uma constituinte exclusiva da reforma política tem sido defendida na Câmara. Márcio Macedo, do PT de Sergipe, considera que, com a reforma, o voto do povo brasileiro será de fato respeitado, afastando a força do poder econômico nas eleições no país.
A realização do plebiscito da reforma política é essencial para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Além disso, o deputado espera alterações na política econômica de ajuste fiscal, aumento de impostos ou corte de gastos sem auditoria ou renegociação da dívida pública.
A realização de um plebiscito sobre a reforma política tem o apoio de Regufe, do PDT do Distrito Federal. Para ele, é preciso envolver temas como voto obrigatório ou facultativo, a reeleição para cargos executivos, o número de reeleições para o poder legislativo e as candidaturas avulsas sem filiação partidária.
Presidência.
No dia 1º de fevereiro, domingo, os integrantes da nova legislatura vão escolher o presidente da Câmara e os novos membros da mesa diretora.
Além da presidência, a Câmara possui 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes da mesa.
Saiba mais sobre a eleição da mesa diretora na reportagem de Emanuele Brasil.
O nome do próximo presidente da Câmara dos Deputados poderá ser conhecido no dia 1º de fevereiro. Na mesma ocasião, também serão eleitos outros 10 deputados para integrar a mesa diretora. 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. Os membros da mesa têm mandato de 2 anos e não podem retornar ao cargo na mesma legislatura. O presidente da Câmara é o único que pode pautar ou não proposições a serem votadas em plenário. Em regra, a eleição do presidente ocorre em votação secreta e turno único. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos, que significa o consentimento de 257 deputados, a disputa segue para o segundo turno. O atual segundo secretário, Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, salientou o papel central exercido pela mesa.
Ela se reúne sempre regularmente, convocada pelo presidente, ela se reúne para decidir também, para decidir cassações de deputado, ela que encaminha as cassações, ela que examina as punições dos deputados. Enfim, a mesa diretora tem a função de coordenar, de analisar todas as situações da casa.
Conforme o regimento interno, nas eleições para os cargos da mesa, será respeitada a proporcionalidade partidária, ou seja, o partido com o maior número de deputados eleitos tem o direito a escolher o cargo mais desejado pela legenda. No entanto, a proporcionalidade não é a regra na escolha do presidente da casa. Até o momento, oficializaram a candidatura à presidência Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro e Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo. É importante lembrar que a minoria tem uma vaga garantida na mesa da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Hugo Napoleão, do PSD do Piauí, fez seu discurso de despedida de 40 anos de atividade pública. Ele foi presidente do Grupo Parlamentar Brasil-França e, por ser membro do Conselho Federal da OAB, pretende continuar a tratar de temas referentes às relações entre os dois países.
Justiça.
Os recentes casos de corrupção no Brasil foram lamentados por Chico Alencar, do PSOL Fluminense. O deputado acredita que, mesmo que o problema seja antigo, o combate pode ser eficiente.
Ele elogiou o trabalho que vem sendo realizado por alguns setores na luta contra a corrupção.
E nós temos hoje, felizmente, não só uma Polícia Federal ativa, um Ministério Público atento, mas também uma Controladoria Geral da União, que precisa de mais pessoas e mais recursos, que pode fazer também esse trabalho. A cidadania ativa, de novo, é um elemento fundamental. Se a gente tiver no nosso ambiente familiar, na vizinhança, na nossa cidade, uma postura de não ceder um milímetro que seja à desonestidade, já ajuda nesse combate.
Para Chico Alencar, a impunidade só vai acabar se, somadas penas mais graves, as investigações tiverem começo, meio e fim.
Uma CPI pode ser criada para investigar a pirataria e a fiscalização no tráfico de produtos ilegais no país. Ricardo Izara, do PSD, citou como exemplo a situação na rua 25 de Março, na capital paulista, onde produtos pirateados são vendidos sem nenhum impedimento.
Segurança Pública.
O movimento Mães de Maio cobra do Ministério da Justiça a divulgação dos inquéritos feitos pela Polícia Federal sobre as chacinas que marcaram o estado de São Paulo em 2006. Segundo Renato Simões, do PT, o governo estadual decidiu não reabrir os inquéritos que poderiam esclarecer os crimes.
Uma CPI poderá ser instalada para investigar crimes de extermínio em todo o país. Luiz Couto, do PT da Paraíba e membro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, concorda que as chacinas devem ter investigação profunda e que esses crimes devem ser federalizados.
No final de 2014, ocorreram em Belém, capital do Pará, 10 assassinatos no mesmo dia, entre eles a de um policial militar. Dudimar Pachuba, do PROS, fez um apelo para o fim da violência na cidade.
A confiança na segurança pública do estado do Pará ficou abalada com a chacina, ocorrida em novembro do ano passado em Belém, deixando 10 pessoas mortas, entre elas um policial e um jovem de 16 anos. Zé Geraldo, do PT, questionou o número de policiais envolvidos com o tráfico de drogas.
O Mutirão Carcerário, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que reúne juízes para acelerar processos em todo o país, foi elogiado por Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense. Desde 2008, o Mutirão Carcerário faz a revisão de prisões definitivas e provisórias e a inspeção de presídios em todo o país.
Saúde.
Parlamentares estão se mobilizando para criar uma comissão de inquérito que investigue as fraudes no sistema médico.
Reportagem recente da Rede Globo mostrou que médicos e dentistas montaram um esquema de recebimento de comissões de comerciantes de próteses e implantes.
A jornalista Silvia Munhato tem outras informações sobre as irregularidades.
A máfia das próteses, revelada pelo programa Fantástico da Rede Globo, pode motivar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito mais ampla sobre outros tipos de fraudes relacionadas a procedimentos médicos, exames e remédios de alto custo. A fraude envolve o pagamento de comissões a médicos e dentistas por distribuidores de próteses e implantes e estaria ocorrendo em 5 estados. As comissões pagas aos profissionais ficariam entre 15% e 50% do valor dos produtos. Eram assinados contratos de consultoria com as empresas a fim de justificar os repasses. Conforme a reportagem, as empresas chegavam a propor aos médicos que incluíssem nos relatórios materiais não utilizados nos pacientes. Muitas vezes o paciente era incentivado a recorrer à justiça para conseguir que o SUS ou o plano de saúde arcasse com um custo que também poderia ser superfaturado. Os deputados Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, pretendem começar a coletar as assinaturas para a CPI em fevereiro. Paulo Pimenta já recebeu algumas denúncias sobre outros tipos de situações.
Uma pessoa que me disse, deputado, o senhor vai ver que num determinado hospital, né, praticamente não existe registro de parto normal, só existe registro de cesarenas. Muitos desses casos que estão registrados como cesarenas foram partos normais, mas o SUS paga mal o parto normal, ele paga bem a cesariana. Os planos de saúde também têm tabelas diferenciadas, então muitas vezes o procedimento realizado foi o parto normal, mas na hora da identificação do formulário do procedimento é lançado como... Então é possível que nós estejamos diante de uma ponta, digamos assim, no iceberg, de um problema muito maior.
A Associação Médica Brasileira divulgou nota na qual repudia o conluio entre médicos, hospitais, empresas e advogados. A entidade disse ainda que a prática pode estar colocando alguns pacientes em risco. A nota lembra que a confiança no médico é fundamental para os pacientes e recomendou que as pessoas busquem sempre uma segunda opinião em casos complexos. A AMB informou que vai contribuir para as investigações e que vai responsabilizar os médicos envolvidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Para Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, o principal legado do governo dos últimos anos para o país foi o avanço da distribuição de renda.
O programa Bolsa Família, segundo Damião Feliciano, transformou a vida de crianças, em especial das mais carentes, com pouco acesso à alimentação.
A gente sabe que esse Bolsa Família, naturalmente, atingiu muitas pessoas. Tem gente que critica o Bolsa Família. Mas acontece que a gente vê, por exemplo, crianças na idade que precisa se alimentar, e aí eu falo como médico, não tinha alimentação adequada, que tinha hipovitaminose A dando problema de visão, que tinha hipovitaminose dando problema de evolução, de desenvolvimento cerebral. Então, nesse instante, as crianças estão tendo uma alimentação adequada por causa do Bolsa Família.
Damião Feliciano também ressaltou que os programas sociais de transferência de renda trouxeram também equilíbrio social, além de estimular as famílias a manterem seus filhos nas escolas.
Previdência. Reivindicação antiga dos servidores públicos, o fim da contribuição previdenciária de aposentados depende de uma alteração constitucional que já está pronta para ser votada em plenário.
No entanto, o governo federal busca novas negociações para reverter a queda prevista na arrecadação.
Saiba mais sobre a questão com o jornalista Murilo Souza.
Mais de 600 requerimentos já foram apresentados por deputados pedindo a inclusão na pauta do plenário da proposta de emenda à Constituição que acaba com a contribuição previdenciária de servidores públicos aposentados. A PEC está pronta para a pauta desde agosto de 2010, quando foi aprovada por uma comissão especial. Mas, a pedido do governo, nunca chegou a ser submetida a voto no plenário por resultar em perda de arrecadação, o que lhe rendeu o apelido de pauta-bomba. O texto aprovado pela comissão especial, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, propõe a redução gradual da contribuição e não o fim imediato, como previa o texto original da PEC 555. O parecer da comissão determina que a contribuição dos inativos terá o seu valor reduzido em 20% a cada ano após o titular do benefício completar 61 anos de idade, deixando de ser cobrada quando o aposentado completar 65 anos. O deputado Arnaldo Faria de Sá explica a proposta.
Na verdade, a gente queria era acabar com a cobrança dos inativos após a aposentadoria, mas como a gente sabe que a área econômica do governo tem uma posição radicalmente contra a extinção, a gente propõe a redução gradual. Quem já está aposentado, pagar previdência para quê? Pagar para nada? Ele vai ter direito a uma outra aposentadoria? Não vai ter, então não existe lógica nenhuma de você ter a contribuição do aposentado para a previdência social.
O texto de Faria de Sá se sobrepôs na comissão especial ao parecer do antigo relator, deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, que propunha isenção total somente aos 70 anos, com a redução anual da contribuição em 10%, também a partir dos 61 anos de idade. Apesar de ter o relatório rejeitado, Luiz Alberto acredita que sua proposta é a que mais tem chances de acordo com o governo para aprovação.
Não que o governo tivesse batido martelo que aceitaria aquilo, mas era um espaço para negociar, não é? Então todas as entidades tinham concordado com isso. Quando eu apresentei o relatório no plenário da Comissão Especial, aí, surpresa minha, o deputado Felipe Sá apresentou uma outra proposta, muito semelhante à minha, porém, reduzia o tempo que eu coloquei ali de transição e foi aprovado. Imagino que na conjuntura econômica que nós estamos, está mais difícil encaminhar mesmo a minha proposta, mas ainda acho que pode ter espaço de negociação a partir do meu relatório, que foi rejeitado na comissão especial.
Atualmente, a contribuição previdenciária de aposentadorias e pensões do serviço público é de 11% sobre a parcela que ultrapassa o teto previdenciário do INSS, hoje em cerca de R$4.000. Se aprovado, o fim da contribuição de inativos atingirá todos os aposentados e pensionistas do serviço público, em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Educação.
As melhores médias de estudantes do Brasil são de bolsistas do ProUni do governo federal. Benedita da Silva, do PT Fluminense, destacou estudos que apontam que alunos de faculdades particulares com bolsas integrais tiveram as maiores notas gerais no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD.
A ideologia adotada pelo Ministério da Educação no material didático produzido para o ensino fundamental no país preocupa Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. O parlamentar criticou o uso de fotos de personalidades que sugerem um sistema político que pode influenciar os estudantes.
Além da questão voltada para a homoafetividade, onde o governo, em seu programa, estimula o homossexualismo em crianças a partir de 6 anos de idade, a questão ideológica também chegou nas escolas há alguns anos a todo vapor. Por textos e figuras, se ensina já no ensino fundamental que o capitalismo é o inferno e o socialismo é o paraíso. Nos livros tem figuras, né, imagens de Fidel Castro, Che Guevara e até de José Dirceu, nesse sentido, como exemplos para a humanidade e para o futuro do nosso país. Caminhamos cada vez mais para que a nossa população, né, via escola e ensino fundamental, caminhe para um comunismo em nosso país.
Jair Bolsonaro criticou ainda os temas sugeridos pelos livros didáticos brasileiros para debate entre os estudantes, denotando um viés comunista.
Cultura. A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia aprovou o projeto que institui o Plano Estadual de Cultura. De acordo com Valdenor Pereira, do PT, o programa inclui propostas de políticas públicas para o setor e foi elaborado a partir de debates promovidos em 4 conferências estaduais de cultura.
Transportes.
Movimentos sociais voltam a cobrar do poder público melhorias no transporte coletivo e o barateamento dos custos de locomoção nas cidades.
A Câmara também discute o tema a partir de uma proposta de emenda à Constituição que inclui o transporte como direito social.
O repórter Tiago Miranda tem mais informações sobre os debates.
Com a promessa de levar a discussão para a periferia, o movimento Passe Livre anuncia novos protestos, semelhantes aos que aconteceram em junho de 2013, sob o lema "Não é apenas por 20 centavos", para questionar os novos aumentos na tarifa de transporte público em diversas cidades brasileiras. Manifestações contra o reajuste já começaram a agitar o país. O primeiro ato aconteceu na semana passada e foi divulgado na rede social Facebook. O convite para o protesto contou com 300 mil visualizações e cerca de 40 mil pessoas confirmadas. Outros protestos também estão sendo organizados por entidades da sociedade civil, que defendem o fim da cobrança de tarifas nos transportes públicos para os estudantes. No Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição 90 de 2011 da deputada Luísa Erundina, do PSB paulista, pretende incluir o transporte no grupo de direitos sociais estabelecidos pela Constituição Federal. A proposta já foi aprovada em 2 turnos de votação na Câmara e segue para análise no Senado Federal. O relator da proposta, deputado Nilmário Miranda, do PT Mineiro, defendeu a aprovação da matéria.
Transporte como direito social criaria a obrigatoriedade da universalização e do acesso ao serviço ser razoável, ter tarifa zero ou uma tarifa subsidiada, como existe em vários países onde já é direito social.
Para virar norma, a proposta de emenda à Constituição que garante o transporte como direito social deverá passar por 2 turnos de votação no Senado, com aprovação de pelo menos 3/5 dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Economia.
Relatório divulgado pelo Banco Mundial sobre competitividade aponta que o Brasil está na 129ª posição entre 189 países. Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, defende que, para o país avançar, o Congresso Nacional precisa liderar mudanças e reformas que façam o país se tornar mais competitivo.
Os juros do cheque especial chegaram a 183% ao ano, o maior índice desde 1999, segundo Edinho Bez, do PMDB catarinense. O crescimento foi o maior entre todas as operações bancárias, tanto para pessoa física quanto para empresas.
Os consumidores poderão receber atendimento presencial e gratuito das empresas de telefonia. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e o relator Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso, explicou que as operadoras serão obrigadas a instalar escritórios em municípios com mais de 500 mil habitantes.
Ciência e Tecnologia.
Nos últimos 12 anos, foram gastos mais de 10 bilhões de reais com publicidade do governo federal nas emissoras de TV. Renato Simões, do PT Paulista, criticou a postura dos meios de comunicação privados do país, que, segundo o deputado, poderiam contribuir com a economia de recurso público.
Márcio Marinho, do PRB da Bahia, parabenizou o trabalho dos profissionais do rádio. O deputado falou sobre a importância do radialista como formador de opinião e o alcance do rádio em todo o país.
Desenvolvimento regional.
O projeto que reduz os encargos pagos por estados e municípios sobre as dívidas com a União, aprovado no final do ano passado, reduz os juros para 4% ao ano. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, destacou que a proposta recupera a capacidade de investimentos dos estados e municípios.
Agricultura.
O Ministério de Desenvolvimento Agrário avalia pedido para resolver dívidas com a União das cooperativas vinculadas ao programa Banco da Terra. Roberto Balestra, do PP de Goiás, ainda cobrou do INCRA o parcelamento da terra do assentamento em Poção, no município de Rialma, que reúne 65 famílias.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.